com certeza, de todos esses filmes de herói que a gente conversou, vai ter um melhor que ele em 2021, que vai ser o Esquadrão Suicida do James Gunn.
Será?
Eu acho.
Eu não sei.
É que eu boto tanta fé no James Gunn, eu acho
Não, eu
ele tão
também
lindo.
boto fé no James Gunn, mas, ai, que tipo, Esquadrão Suicida, sabe? Que bode. Feliz 2021! Estamos começando o ano com um novo episódio de Críticas Prepotentes. Eu sou a Magê Portolano e estou aqui com a
Júlia Sabaga.
E queria dizer que o nosso editor e sonorizador é o Gabriel Serapicos. E vamos começar o ano com Críticas Prepotentes.
A gente pensou assim, a gente pensou em fazer uma retrospectiva de 2020, mas 2020 foi horrível. Ninguém precisa pensar nisso mais,
Ninguém quer falar
acabou.
sobre isso.
Tchau, adeus 2020. Então a gente pensou em fazer um podcast dedicado ao que vem em 2021, se o mundo não acabar.
Mais esperançoso.
É.
É um podcast cheio de esperança.
Porque assim, existe a possibilidade de nada acontecer em 2021? Existe. Existe a possibilidade de a gente falar os filmes que a gente mais quer ver em 2021 e nenhum deles chegar no cinema? Existe. Mas a gente faz o que a gente quiser, porque é nosso podcast, então a gente vai fingir que é um mundo lindo e tranquilo, que daqui a pouco vai estrear a Viúva Negra, por exemplo.
Por exemplo, que é um dos grandes filmes desse ano que eu tô muito empolgada pra assistir Viúva Negra, porque não por nada, é
Não
porque
por
eu
nada.
gosto muito da Rachel Weisz. Eu quero ver ela, só.
Olha, Viúva Negra. Bom, então começou. Já começamos,
Começou,
então, é
começamos.
isso. Viúva Negra é um filme que eu
Eu
fui
fui
visitar o
visitar o set.
set, porque eu sou muito privilegiada.
Chique.
Eu fui visitar o set de Viúva Negra e saí de lá empolgadíssima. Eu falei, não, esse filme sim. E, nossa, e pra acontecer isso comigo, é difícil, porque
Difícil.
eu não gosto de nenhuma personagem feminina da Marvel. Eu já
Julia
tava
Leia
com.
Marvel.
Eu tava com um super pé atrás de Viúva Negra, não sei o quê, mas eu fui no set, não sei, eles jogam uma mágica no meu olho que parece que vai ser maravilhoso, vai ser incrível. E daí, um ano e meio se passou
E
e
não saiu.
eu tô um pouco menos empolgada com Viúva Negra. E agora eu vejo o trailer e falo.
É porque a gente tá esperando há muito tempo. Era pra gente ter visto esse filme há um ano. É
É, né?
uma tristeza, assim, eu entendo. Eu acho que o filme vai ser legal, acho que vai ser um bom filme da Marvel, um dos melhores, porque vai ser um filme de uma protagonista feminina. Mas, tipo, overdue, sabe, assim.
Sim, é
Já foi.
que Viúva Negra tem que corrigir muita coisa da Viúva Negra, tipo, que já é difícil, eu acho. A Viúva Negra é uma personagem super inconsistente, acho que ela só ficou legal no último filme dela, então já tenho esse pé atrás. Só que a Scarlett Johansson é legal, a Florence Pugh é mais legal ainda, a Rachel Weisz é tudo.
É mais legal ainda.
Só que daí a gente tem um David Harbour, entendeu? Que é uma das pessoas que eu mais desprezo em Hollywood no momento. Eu tenho
Eu
vontade de
vou
socar
focar
a cara
para o
do
David
David Harbour
Harbour
quando
quando
ele
ele
aparece
aparecer
na
na
minha
minha
frente.
Por que tanto bode?
Eu não achava ele tão péssimo, mas daí, na segunda temporada de Stranger Things, ele ficou chato, aí eu não gostei dele. E daí ele fez Hellboy, e antes mesmo de, tipo, das pessoas falarem muito de Hellboy, quando as primeiras críticas saíram e falaram Hellboy é uma merda, ele falou, ah, é uma merda mesmo. Aí eu falei, ah,
Ah,
para
é
de cuspir
cuzão,
no prato que você
cuzão.
comeu,
É,
sabe?
cuzão. Odeio esse tipo de ator.
Odeio
Odeio.
isso.
Apoie seu projeto, velho.
É,
Se
você não
você topou
gostou, não
fazer.
fazia, sabe? Vai lá,
É, dá pra quem
pois
quer, então.
aposta no negócio, sabe? Tipo, ele fazer essa propaganda, eu já me.
Não, é, não gosto mais dele. Pá, perdi o respeito.
E daí
Tchau,
eu tenho
tchau.
preguiça de David Harbour no Viúva Negra, isso me prejudica, entendeu?
Entendo. Até porque provavelmente ele vai amar, porque vai ter boas reviews e ele vai falar, foi ótimo. Então eu já não respeito a opinião dele. E também porque faz 2 anos que a gente viu Avengers, né?
Sim, a Viúva Negra
Tipo.
já morreu faz muito tempo,
É,
sabe?
tipo,
Tipo,
já foi,
nossa.
já foi.
She's dead. Wrapped in plastic.
Mas tudo bem, acho que vai ser um filme legal, vai ser todo de espionagem, tá todo mundo falando que é estilo Missão Impossível, né? Uma coisa de ir falando nisso.
Tá, é. Inclusive, vamos ter Missão Impossível 7, que vai ser o melhor filme do ano. Ai, Missão Impossível 7, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Essa foi uma das adiamentos que eu mais fiquei chateada quando aconteceu. Foi tipo, ai, não. Missão Impossível parou de filmar. Ai, meu Deus. Por que Missão Impossível é uma franquia que só fica melhor? Meu Deus, como eu amo essa franquia.
Só fica melhor e cada vez mais impossível.
E é sempre uma empolgação ver o que o Tom Cruise vai fazer no próximo filme.
É, que já virou uma atração em si só, paralela ao filme. É tipo, meu, o que que ele vai fazer? Ele vai quebrar o cotovelo agora? Ele vai quebrar a cabeça? Ele vai se afogar? Tipo, ele vai queimar o cabelo? E né? A gente quer ver isso, a gente quer ver as loucuras do Tom Cruise.
E vai ser dirigido também pelo Christopher McQuarrie, que eu já tinha um problema no último, mas então superei, porque eu acho que Missão Impossível é legal quando é cada um filme um diretor diferente, mas tudo bem. Eu gostei tanto do 6 que pode pegar todo o resto da franquia, Christopher McQuarrie. E ele tem novas adições no elenco, eu tô muito feliz com a Hayley Atwell, porque eu acho ela ótima.
Uhum.
Mas tem outras pessoas no elenco que eu tô esquecendo. Ah, tem aquele cara gato que eu acho o máximo.
Shea Whingham.
Esse cara é um sutil gato de Hollywood que aparece de vez em quando. Eu fico feliz toda vez que ele aparece. E ele foi confirmado não só no 7, como no 8 Missão Impossível. Então eu tô muito feliz com
a
adição desse cara.
Eu acho que ele vai ser um vilão.
Eu também, eu espero que sim. Porque a gente precisa de um bom vilão depois da saída do Solomon Lane.
Sim, que foi um ótimo vilão. E vamos ter de novo Rebecca Ferguson, Ilsa Faust, deusa diva perfeita.
Sem ela não tem mais Missão Impossível.
É, ela virou tipo Ethan Hunt.
Ela virou Ethan Hunt, eu acho isso maravilhoso.
E isso é legal do Missão Impossível, que ele vai se reinventando também, sabe? Que ele permite, assim, tipo, tá, sempre tinha uma mulher, aí chegou essa mina que era fodástica e todo mundo quer ver ela mais, e só, meu, então vamos dar ao público o que eles querem.
Nossa, ela
pay
é
that man his money.
Mas falando de filmes de espionagem que levam as últimas consequências...
É, James Bond.
Right! Eu não ia nem falar dele, que não é de espionagem, na real, mas enfim. James Bond é outro filme que, né, atrasou e eu até já perdi a empolgação.
Também, eu queria ver só porque é legal ver Bond, né, as sequências de ação é muito legal, mas aí atrasou tanto que agora, que preguiça.
Mas acho que vai ser legal, tem a Phoebe Waller-Bridge no roteiro, o que tudo indica que vai ser incrível.
Sim, temos uma nova agente secreta, mulher, que tudo indica que também vai ser uma pessoa que vai ter um papel importante na franquia.
É, só que eu acho que, tipo, meio que cansei de 007, acho. Então, tô mais empolgada pra Velozes e Furiosos 9.
Sim, Velozes e Furiosos... voltando no 007, eu acho que... Eu também nunca fui fã do 007. E eu acho que, diferente da Missão Impossível, é um filme que quer ficar com as tradições. Então, sempre tem que ter duas Bond Girls. Sempre tem que ter trocar. E acho besta. Tipo, por que que vocês fazem se manter a tradições bobas? Sendo que o mundo vai mudando e vocês deviam mudar também. E é isso, acho que...
Mas ele tá mudando nesse filme, provavelmente. É. Acho que esse filme é o que você quer, do James Bond.
E o único Bond que eu realmente gostei, eu falo, puta filme, é o Casino Royale.
É, eu também. Quando você falou, eu nunca fui fã de James Bond, eu pensei, tipo, eu fui por um ano no ano de lançamento de Cassino Royale.
Eu amei Cassino Royale.
Eu amei Cassino Royale.
Assisti mil vezes.
Eu sempre penso que a primeira cena de Cassino Royale, a perseguição a pé, que é super parkour, é uma das melhores perseguições do cinema. Assim.
Uma das melhores.
Nossa, eu amo.
Mas,
muito.
Tipo, foi um ponto fora da curva, o Cassino Royale.
Foi, né? E deu tanta esperança, tipo, nossa, agora vai
sim,
ser...
É.
Ai, daí ficou chato, né?
É, pois é.
Mas Velozes e Furiosos 9 é um outro filme que quando adiou eu fiquei muito devastada, assim, junto com o Vin Diesel, que também ficou muito mal. Eu tô lá com o Dominic. Porque, tipo, não é nenhum filme que eu gosto. Eu não sou fã da franquia Velozes e Furiosos. Eu, por algum motivo, vejo. E, sei lá, eu empolguei pra continuar vendo, sabe?
Olha, eu também nunca fui super fã da franquia Velozes e Furiosos, mas aí quando começou a virar hype e ficar tão absurdo, eu comecei a assistir no cinema e, meu, eu quero ver. Aí depois comecei a reassistir os antigos e falei, meu, até que é legal, sabe?
Então, o que aconteceu comigo com Velozes e Furiosos é uma coisa que acontece comigo em vários filmes, que é eu fui
contra
capturada. Não, eu fui capturada pelo romance. E é inesperado no Velozes e Furiosos, porque essa franquia nunca me deu um beijo entre o Vin Diesel e a Michelle Rodrigues. E eu estou até hoje esperando um momento de carinho entre essas duas pessoas, porque eu só quero que eles fiquem juntos e sejam felizes.
Eles nunca beijam.
E é por isso que eu gosto de Velozes e Furiosos, né? Só por causa desse... Você não tá entendendo. Sabe aquela cena maravilhosa que ele pula do carro, atravessa uma ponte, salva ela e se jogam e os dois caem? Eles não se beijam.
Eles não se beijam?
Não! Eu tô até hoje esperando esse casal se beijar.
Deve estar no contrato da Michelle Rodrigues.
Eu não sei o que acontece,
que
eu sofro,
um beijo,
sabe? E isso acontece muito comigo. E assim, quando isso acontece, por exemplo, em Desejo e Reparação, que eu assisto e fico, ai, eles precisam beijar, eles não se beijam. Tudo bem, é uma coisa mais ou menos esperada, mas Velozes e Furiosos são 9 filmes de um casal que eu tô esperando se beijar.
Eu nunca tinha reparado que eles não se beijam.
Não, eu acho que tem uma cena no que ela morre, sabe?
Uhum.
É o 3? É o 2? É o
3?
Que eles estão juntinhos uma hora e é meio celestial, eu acho que deve rolar um beijo lá. Uhum. Mas não rola um momento épico romântico entre esses dois, entendeu? E é isso que eu tô esperando.
Dom and Letty.
Outro filme... É que eu ia falar outro filme de ação, mas agora pensando em todas as coisas que eu tô esperando pra 2021, a grande maioria é de ação, né?
É, total.
Que tem uma franquia que eu não gosto, que vai ter o seu próximo filme em 2021, que eu estou animadíssima. Que é a franquia Kingsman, que vai ter o filme que chama Kingsman. Não é Kingsman, é Kingsman.
Vários jeitos de falar Kingsman.
Só porque vai ter o Rasputin. E ele tá muito gato. E eu...
Tipo, vai ter a personalidade Rasputin.
Sim, e tipo, lançaram esse trailer de Kingsman e tem o quem vai fazer o Rasputin é aquele o Rizifans. Rizifans. Eu não sei falar o nome das pessoas.
Rizifans.
Rizifans.
Sei lá.
Essa pessoa.
Rizifans.
Ele mesmo. E ele tá de Rasputin e quando saiu esse trailer eu fiquei desesperadamente afim do Rasputin. Comprei a biografia do Rasputin e comecei a assistir várias coisas. Por causa do trailer de Kingsman, então esse é um filme que eu estou esperando.
Rasputin, pra quem não sabe, é uma pessoa real.
Rasputin, claro que sabe.
Ah, sei lá.
Me deixa ser prepotente.
Assistiu Anastasia?
É, então. Rasputin.
Tá. É, eu não tô zero empolgada pra Kingsman. Eu estou empolgada, no entanto, para Duna. É, Denis Villeneuve, um diretor muito bom, né? Que a gente sabe que dirigiu coisas como Blade Runner 2049, A Chegada, muitos filmes bons, e agora vai taquear uma franquia que é Duna, que também vai ser em muitas partes, acho que vai ser até uma trilogia, porque os livros são uma trilogia. E é com o Salamé Mingue, Timothée Chalamet, um sorvete colorido.
Então, Duna foi um dos mais prejudicados, né? Ia sair agora e vai sair daqui a um ano. Tipo, foi jogado longe. E mais prejudicado também porque eu acho que... Porque ele vai sair em streaming, o que eu acho uma tristeza. Acho que... Tá. Quando saiu o trailer desse filme, eu nem me empolgo. Eu nem me empolgo pra Duna, mas quando saiu o trailer desse filme, eu falei, meu, esse filme vai ser lindo de ver no cinema. Essa foi a minha reação ao Duna. E daí vai sair em streaming. Ah, legal.
Bom, mas também é no cinema, né?
É.
Mas Denis Villeneuve é um desses diretores que vale a pena você ver no cinema, porque o cara é foda na fotografia.
Sim.
E acho que vai ser, o som vai ser legal, a história tem tudo pra ser legal, a única coisa de chata vai ser o Salamé Bimbé.
É que eu acho que Duna, quando saiu o trailer, tava todo mundo muito doido. Nossa, o trailer de Duna. E eu olhei e falei, ah, é bonito. Não entendi nada, assim, uma pessoa que nunca viu o filme, nunca leu nada de Duna. Eu não sei do que se trata Duna. Eu assisti o trailer e falei, ah, ok. Por que as pessoas estão amando? Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo.
Mas eu odeio o Timothée Chalamet. Não, brincadeira, não odeio. Não me mandem hate, ou melhor, mandem. Mas eu acho ele chato. Tô com preguiça do Timothée Chalamet. E aí eu vi o trailer de Duna, vi ele falando daquele jeitinho Timothée Chalamet de falar, que é tudo meio uma voz assim.
Total, ele sofre muito.
Aí eu falei, Timothée Chalamet. Ainda bem que tem a Zendaya, que é ótima.
É.
Tem o Oscar Isaac. E a Rebecca Ferguson também. É um elenco ótimo. Ah, e o Jason Momoa. É um elenco muito foda, menos o Toyota Chevrolet.
Mas também não vai ser um ano, além da Viúva Negra, né, vai ter...
Muita Marvel,
né, a gente tem os Eternos, que eu tô ok.
Sei lá, é a volta da Angelina Jolie, I guess.
Sabe o que eu tô mais esperando pra os Eternos? É com o Don Lee, que é aquele cara gato do Invasão Zumbi. O tough guy, o cara durão do trem.
O Van Damme.
É o Van Damme do trem. E quando eu assisti Invasão Zumbi, eu falei, meu, esse cara, ele é tudo, eu quero ver ele em tudo. Aí, tipo, eu tava vendo os Eternos, eu falei, nossa, é com esse cara. E daí eu animei pros Eternos. Mas fora isso, não tenho nada.
Eu não sei nada e eu tenho um pouco de preguiça, porque os Eternos são, tipo, uns deuses, tipo... Os patriarcas da Marvel, parece tipo os titãs da mitologia grega, sabe? Essa coisa assim, que vai de antes. E, ai, sei lá, preguiça, sabe? Aí só chamaram tipo umas puta pessoas, e cada um é muito diferente do outro e tal, mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que vai ser difícil fazer o filme com 1 bilhão de pessoas, mas... Vou ver.
Você tava na CCXP quando eles passaram as cenas?
Não.
São bonitas, surpreendentemente, assim. Eu olhei e falei, ah, pode até ser bom.
Ah, tomara.
Mas aposto que não vai ser. Outro filme da Marvel que vai lançar ano que vem que eu boto mais fé que os Eternos é Shang-Chi.
Eu também.
Que eu acho que vai ser legal. É com o Simu Liu, que é um cara que eu não conheço.
Nenhum, ele é canadense, né?
Mas tem a Aquafina.
Tem a Aquafina. Eu adoro a Aquafina.
E não sei por que eu tô botando fé nesse filme. Eu acho que é filme da Marvel que talvez tenha personalidade.
É, eu acho que é tipo quando é um herói que não tem muito em jogo, assim, né? Um puto herói que tá todo mundo falando, meu, você não pode cagar. Geralmente eles mandam melhor, sabe? Tipo,
é, pode ser. Tem menos peso de responsabilidade.
Tem menos peso de responsabilidade. Eu acho que vai pegar mais pessoas com despretensão. Então, tipo, você vai chegar sem expectativa e você vai falar, meu, que divertido, sabe? Um filme legal de herói, que tem um herói só.
E com certeza, de todos esses filmes de herói que a gente conversou, vai ter um melhor que ele em 2021, que vai ser o Esquadrão Suicida do James Gunn.
Será?
Eu acho.
Eu não sei.
É que eu boto tanta fé no James Gunn, eu acho
que
tão lindo.
Eu também boto fé no James Gunn, mas, ai, que tipo, Esquadrão Suicida, sabe? Que bode.
É, então, eu acho ousado o fato, tipo, não é nem ousado, eu acho um pouco arrogante o fato de que o James Gunn falou, tipo, não, vai chamar Esquadrão Suicida. Tipo, ah, tá bom.
Quem Vamos foi contratado, fingir que o outro contratado.
Filme. Vamos fingir que o outro filme não aconteceu, tá bom? É, só que, sei lá, eu achei as cenas legais, eu boto, aposto muito no humor do James Gunn, eu acho que a Arlequina com humor sempre funciona.
Sim.
Tem o Idris Elba.
É, não, se tem alguém que vai salvar a Esquadrão Suicida é o James Gunn.
E a Arlequina, olha essa dupla.
E a Arlequina. É, é que assim, eu preferia ver o Birds of Prey 2, Aves de Rapina 2, do que o Esquadrão Suicida.
Que a gente não sabe se vai acontecer.
Que a gente não sabe se vai acontecer. E que deveria acontecer mais do que Esquadrão Suicida, porque não foi um lixo total como Esquadrão Suicida.
É, definitivamente. Acho que Esquadrão Suicida, inclusive, pode ser uma oportunidade de abrir portas pra um outro filme da Arlequina.
Tomara.
Tomara. Fica aqui a nossa esperança.
A nossa esperança.
De filme de herói, acho que é isso.
Tem o Homem-Aranha 3.
Right.
O próximo Homem-Aranha com o Tom Holland.
Preguiça.
Preguiça, desculpa, nem viu dois.
Mas é porque o Doutor Estranho vai ser o mentor do Peter Parker.
O Doutor Estranho vai ser o Tony Stark?
É.
Ah, tá.
Não, tipo, ah, não quero nem comentar. Vamos nem comentar isso?
Não, tá, não vamos comentar. Não, eu falei, não vamos comentar.
É, porque vai se fuder.
É, não ligo. Caguei.
Falando de filmes ruins que vão lançar em 2021, tem vários.
Vários.
Por exemplo, Ghostbusters, que é um filme que eu já odeio.
Eu odeio também.
E, ugh.
Tá, vamos falar aqui um pouco sobre por que a gente odeia Ghostbusters. E talvez isso seja bem polêmico e essa
vai
é
ser
a hora,
muito polêmico.
Essa é a hora de mandar o hate, gente.
Tá.
É porque a gente ama o Ghostbusters de 2016.
Porque é perfeito.
E essa é a verdade.
É.
Fim. Porque...
eu e agora gosto vamos falar...
E agora vamos falar sobre...
outras coisas.
Não, porque assim, tá... Saiu Ghostbusters 2016, as pessoas odiaram, foi o trailer do YouTube com mais hate, porque será? São quatro mulheres fazendo um filme que era nostalgia dos homens dos anos 80, onde já se viu, falei. Uhum. E as pessoas sabotaram esse filme, todo mundo odiou, todo mundo falou mal, esse filme foi enterrado e fingiu que não aconteceu, que não existiu esse filme. E aí o cara lá, o filho do o Jason Reitman, né, vai fazer o novo Ghostbusters com o menino do Stranger Things e... Enfim,
vai ser a trip de nostalgia que o boy tóxico quer.
É, e essa então, vai tá ser bom. A trip de nostalgia que o boy tóxico quer e por isso eu protesto.
É, eu também protesto.
Porque o boy tóxico que vai ver e vai falar, meu, eu amei, tem uma menina, o que vocês estão reclamando? Não assistiu o 2016 com a coração aberto, se é que assistiu.
Sim.
E provavelmente colocou um dislike lá no vídeo do YouTube e deve ter xingado as atrizes e merece que não tenha outro Ghostbusters.
É, inclusive, peraí, deixa eu ver uma coisa. Eu já tô apostando que esse filme vai ter uma mina e ela vai ser super poderosa. Tipo a Eleven, sabe? Uhum. Tipo a McKenna Grace vai ser.
É, a McKenna Grace vai ser a menina que é nerd, porque ela usa óculos. Ela é neta de algum deles, Ghostbusters.
É.
E ela vai ser a protagonista.
E daí eles
então...
vão poder falar, não, mas tem uma mulher poderosa nesse filme.
Tipo, é, mas legal.
Ugh.
É, e aí fica o nosso hate pra essas pessoas. E mandem o hate, então, porque eu vou rebater.
É, a gente, inclusive, pode dedicar um episódio inteiro a defender Ghostbusters de 2016, que é um filme... Pô, meu... Pô.
É demais esse filme.
Ah, fala sério, esse filme é muito bom.
É muito bom. Meu, quando eu assisti na sala de cinema a Holtzman, interpretada pela Kate McKinnon, acabando com aqueles fantasmas, sabe, assim, grande na tela, como uma heroína, eu senti uma sensação que eu nunca tinha sentido, de tipo, meu, é isso que eu quero ver uma mulher sendo foda, assim,
sim.
Uma mulher nerd, uma mulher, tipo, que não é bonita do jeito tradicional, é uma mulher esquisita, sabe?
Sim. Essa cena, pra mim, eu coloco entre as três cenas que me fizeram sair do cinema empoderada, assim, porque pra mim é Mulher Maravilha, cena das trincheiras, Mad Max, qualquer cena, Estrada da fúria. E essa cena de Caça-Fantasmas. Pra mim foram as três cenas que me fizeram sair empoderada, assim.
É.
Mas enfim, assistam Caça-Fantasmas de coração aberto. Eu juro que é legal, gente. Não é, tipo, esquece Ghostbusters. Assiste um outro filme sobre um grupo de pessoas, sabe? Porque eu acho que as pessoas falaram, tipo, ah, nada a ver fazer isso com Ghostbusters. Finge que é outra coisa. Finge que chama pessoas que vão atrás de espíritos.
Não, e outra, reveja Ghostbusters com outros olhos também. Não é tudo isso.
Não, tá bom. Não faz isso, porque senão vão reclamar, tipo, ah, vocês estão estragando minha infância.
Ah, é então, verdade. Não, desculpa. Sua infância tá salva na sua memória.
Mas, outro filme de herói que a gente esqueceu de falar, que na verdade não é de herói, é o universo derivado da Sony do Homem-Aranha, é Morbius.
Morbius.
Liderado por Jared Leto, que vai ser um filme bem esquisito.
Que continua tendo chance após chance após chance, né? Tipo, ah, por que não Jared Leto?
Eu vou dizer que eu estou ansiosa para Morbius. Em primeiro lugar, porque tem o Jared Harris, que é um dos meus grandes crushes do mundo inteiro, que é o cara do Chernobyl. E em segundo lugar, porque eu gosto de Venom. Falei.
Sei o quê, Júlia?
Olha, fala mais alto. Sabe o que é? Não é nem que eu gosto de Venom. Venom recebeu tanto ódio, tipo, nossa, esse filme é um lixo, que eu falei, meu, não é? Por que vocês estão falando que Venom é tão ruim? Tipo, esse filme é muito melhor que Vingadores Era de Ultron, que, aliás, é o filme que eu sempre uso de desculpa quando eu vou argumentar, tipo, oh, desculpa, mas você gostou de Era de Ultron?
Eu
só porque
Era
é um filme
Ultron.
Que... Ah, não, vai se fuder. Desculpa. Só porque é um filme... Você tá falando sério?
Eu amo Era
ah,
de
Ultron. Ah, não, você tá brincando.
Eu adoro Era de Ultron. Eu sei que é ruim, mas eu adoro.
Eu poderia usar Vingadores de 2012 pra fazer esse argumento, porque eu acho Vingadores de 2012 muito ruim. Mas como eu sei que eu vou ser linchada se eu falar isso, e eu só posso falar aqui, eu vou dizer que Venom é ótimo.
Tá bom.
Venom é bom. Ótimo.
Fora isso, dos filmes que... não, nada, nada.
Bom, mas tem muito mais. Em 2021 a gente vai receber sequência de vários filmes de terror, inclusive. Tipo, vai ter Lugar Silencioso 2, que foi outro que se atrasou e que eu não faço a menor questão da sequência, porque eu não gostei do filme. Ah, você amou, né?
Eu gostei.
Pode rolar um
não,
duelo.
Eu amei, mas eu gostei de Lugar Silencioso e eu vou assistir o 2, assim, feliz. Mas também, tipo, desempolgada só porque já era pra ter sido e demorou muito e depois vai ter um 3, sabe assim? Tipo, meu, nem teve o 2 ainda, já tô falando do 3.
Eu não faço a menor questão de Lugar Silencioso 2.
Mas vou ver, claro.
E eu digo isso porque eu não gostei do primeiro, mas outro filme que vai ter sequência que eu não faço a menor questão, eu amei, que é O Homem nas Trevas.
O Homem nas Trevas.
Esse filme é muito bom, um filme de terror pouco comentado e maravilhoso que vai, por algum motivo, ganhar uma sequência e eu não consigo nem
imaginar.
Sustentar isso. Oi?
É, um filme que teve pouca projeção, mas é muito bom.
Muito bom.
Mas ele é totalmente fechado em si mesmo, né? Não tem porquê ter sequência.
É.
Tipo, vai ser outro homem cego.
Outro homem nas trevas.
É. Enfim, mas tem um que eu sei que você tá muito empolgada, que é uma sequência.
Mas assim, se a gente começar a falar dele, a gente já vai começar nos top dos tops.
Ah, não, esquece.
Mas vamos.
Eu queria falar eu queria só falar um pouquinho do que a Disney vai lançar, assim, tirando o universo Marvel e tudo mais. Vamos ter Raya e o Último Dragão, que vai ser a nova princesa da Disney, que eu tô bem empolgada, porque vai ser uma princesa lá da Indochina, né? Tipo, acho que ela é do Camboja ou do Vietnã, posso estar enganada.
Parece lindo, Raya.
Parece lindo. E tem a Carrie Marie Tran, que foi a Rose do Star Wars, que recebeu muito hate quando ela fez Star Wars, então merece que seja tudo maravilhoso.
Merece, ela merece,
merece
o mundo.
E a Awkwafina.
Ah, que ótimo. Adoro. esse filme parece bom, sim.
E também vai ter Cruella.
Meu, aliás, eu vou jogar aqui uma informação que eu esqueci de falar no nosso último episódio de Mulher Maravilha. Só porque a gente vai falar da Emma Stone, que é a Cruella no live action lá. Você sabia que a Warner queria a Emma Stone como Bárbara Minerva?
O quê?
A Warner, eu não sei se é a Warner, mas ela foi aproximada, ela foi approached. Chamaram ela pra interpretar e ela recusou o papel, graças ao pai, que ela recusou o papel de uma excluída que todo mundo zoa. Você acha que a Emma Stone vai fazer esse papel? É muita falta de noção, né?
E sabe o que é isso?
Etarismo em Hollywood.
Porque a Emma Stone tem, tipo, 30 anos.
Ai, gente, eu fiquei muito brava com essa informação. O que eu li foi que eles falaram com a Emma Stone, mas daí ela se recusou e daí foram com a primeira opção da Patty Jenkins, que era a Kristen Wiig. Eu amo a Patty Jenkins.
Meu, que ridículo isso, sabe?
Tá, mas voltando.
Tá bom.
Cruella... Ai, que preguiça, não preciso disso.
É, Cruella ninguém quer... Não queremos. Não queremos.
Era
até porque
isso.
A Cruella da minha infância, já que a gente tá falando, né, de estragar infâncias...
É a Glenn Close.
É a Glenn Close e é uma velha.
Total.
Tipo, Gritarias em Hollywood de novo.
É porque eu presumo que seja o prelúdio da Cruella.
Ah, tá bom. Então a gente vai pegar um papel que poderia ser de uma atriz velha e vai dar pra atriz gata e jovem.
Ah, eu sei.
Reafirmando o etarismo em Hollywood.
Ai, nossa, que preguiça.
Porque ninguém quer ver um filme da Cruella com a Glenn Close. Eu adoraria ver um filme da Cruella com a Glenn Close,
nossa,
agora.
Eu também.
Eu iria. Mas sim, ok, seguimos.
Vamos pros que a gente mais espera, então?
Vamos.
Porque assim, a gente falou do Missão Impossível lá no começo, ele estaria na minha lista dos que eu mais espero, mas a gente já falou dele, então sai. Cada um pega dois?
Cada um pega dois.
Falando de sequências de filme de terror, eu vou dizer que um dos filmes mais esperados pra mim, imagino que pra você também, é Halloween Kills. Que
yes,
é a sequência do Halloween de 2018, que vai ser maravilhoso. Saiu um teaser até agora e mostra bem pouco, mas eu já achei brilhante. Porque o que aconteceu com o Halloween 2018 foi um dos únicos filmes da minha carreira que eu dei 5 ovos. Porque eu acho uma perfeição, assim, e eu sustento até agora, eu assisto e toda vez que eu assisto eu falo, meu, que brilhante tudo que tá acontecendo, sabe? Eu acho referencial e isolado, funciona bem como um filme sozinho, mas ele é uma ótima referência ao primeiro. Eu acho tudo perfeito, assim, boto muita fé na sequência.
E porque temos Jamie Lee Curtis fodona.
É.
Né? Não. Tipo, mulher...
Ela é tudo.
Mulher grisalha matando todo mundo.
Eu amo que o nosso podcast tem claramente um tema, que é combater o etarismo. E assim, Halloween era um filme que eu não precisava de sequência, né? O Halloween de 2018 é fechadinho e eu não precisava. E daí anunciaram uma trilogia. E daí eu falei, tá bom.
É, então, que tá esse, bom, é quero. Tipo de, esse é o tipo de sequência, pra, a meu ver, que não machuca. Tipo, não prejudica.
Até porque Halloween já teve 40.
Porque, Halloween já teve 45 sequências. Essa vai ser só mais uma. E é tipo, quero ver isso, sabe? É um filme... É tipo Velozes e Furiosos.
É,
e mais,
só, é,
sabe,
vai,
assim,
com,
vai
fazendo. Só que é realmente bom, tá? Eu só queria deixar isso.
É, não, tipo, Velozes e Furiosos não é realmente que bom. Nem Velozes e Furiosos.
É.
É, então também eu vou falar de uma sequência que eu tô muito empolgada, que é Matrix 4.
Right.
Porque eu adorei Matrix, eu adorei todos os Matrix. Eu sei que as pessoas odeiam o 2 e o 3, mas eu sempre gostei de Matrix. É, e eu amo o casal Neo e Trinity, e eu quero ver eles juntos de novo. Até porque eu amo o... Eu amo o Keanu Reeves, eu amo a Carrie Ann Moss. E o Keanu Reeves falou que esse filme é uma história de amor. E eu tô muito feliz. Eu só quero ver os dois juntos de novo. Tipo, vai
amei,
ser muito legal.
Eu amei que você quer ver Matrix pra eles ficarem juntos, e eu quero ver Velozes e Furiosos pra eles ficarem juntos. A gente é péssimo.
É, não, mas é porque Matrix, tipo, é um filme que foi muito revolucionário, aí, tipo, não teve o payoff que ele devia ter tido na época, ninguém gostou e tal, do 2 e do 3, e eu acho que ele merece uma segunda chance, e eu acho que eles vão conseguir se redimir, entre aspas, nessa segunda vez, porque... Vai, tem tudo pra dar certo, meu, o Keanu Reeves tá bombando, sabe? Ele vai arrasar.
Bota fé.
Bota fé.
O meu próximo filme é, basicamente, o filme que eu tô mais esperando desde que foi anunciado, que é o próximo filme do Edgar Wright, o diretor da trilogia Cornetto e Baby Driver, que é Last Night in Soho. E assim, eu coloco como um dos filmes que eu mais tô aguardando, e é provavelmente de todos que a gente falou até agora, o filme que eu menos sei. Tipo, eu não sei nada de Last Night in Soho. Eu sei que é com Anya Taylor-Joy, legal. Eu sei que é dirigido pelo Edgar Wright, legal. E é um terror psicológico. Então, irado.
Irado.
Parece incrível.
É, muito curiosa em ver o Edgar Wright dirigindo terror psicológico.
É, eu também. Eu tô muito achando que não vai ser terror psicológico.
Acho que
vai ser um drama meio sinistro.
Comédia?
Não, vai ser um filme sinistro, tá ligado? Não acho que vai ser um terror.
Tá.
Mas acho que vai ser muito bom e eu não aguento mais esperar por esse filme.
Quando que sai?
Abril. Tá logo aí, meu.
Ah, tá.
Daqui
logo
a pouco
aí
chega o próximo filme do Edgar Wright. Você acredita? A gente vai poder fazer um episódio de Edgar Wright,
Vai ser demais. A gente vai poder
demais
fazer um episódio de Edgar Wright e tomara que seja um filme maravilhoso.
Sim. Que, assim, pra fãs, Roots, de Críticas Prepotentes, era um dos diretores que a gente fez na nossa primeira temporada, nunca revelada ou divulgada, mas agora a gente vai ter oportunidade de lançar de... Sério?
Não. É, de novo. E a gente vai poder refalar tudo que a gente falou naquele episódio que ninguém nunca ouviu e que é muito bom.
Jessica Brandt. Vai ter 5 horas.
Então, aguardem. E eu queria falar de outro filme que eu tô muito empolgada, que é Old.
Old?
M. Night Shyamalan, que também é um dos diretores que a gente cobriu na nossa primeira temporada.
Ah, que legal.
É, esse é o novo filme dele, chama Old. Não sei como vai ser em português, vai ser velho.
Aposto que vai ser Old.
Velho.
Véio.
Véio. E é, o que sabemos é que é com o Gael Garcia Bernal, é com a Eliza Scanlon, não sei mais com quem.
É com a Thomasin McKenzie.
Thomasin McKenzie, de Jojo Rabbit.
E... é com o menino do Hereditário.
Ah, é. O Alex Wolff do Hereditário, que sim, também é ótimo. E acho que tem tudo pra ser muito bom. É, eu, não, eu sei muito pouco sobre esse filme, ninguém sabe nada, mas eu sei algumas coisas porque eu fico vendo o Instagram do M. Night Shyamalan e ele fica postando, acabamos de filmar e esse filme vai ser maravilhoso e tem altas cenas de sequência de ação, foi filmado numa praia, então...
sequências de ação?
Então eu estou curiosa pra saber o que, que vai ser. Tô, mas também curioso. Boto fé no Shyamalan, ele tem vindo numa toada bacana, né?
Sim.
De filmes.
Eu sou completamente apaixonada pelo Shyamalan e tô curiosa. Eu fiquei um pouco o pé atrás agora que você falou de sequências de ação, porque eu acho que um dos problemas de Vidro foi o fato de que ele se baseia muito em ação e o Shyamalan, pra mim, é bom quando ele tá quieto e parado. Então, pra mim, é um... mas enfim, eu boto fé em qualquer coisa que ele faz e gostei de tudo, tirando Avatar.
Tá bom.
Meu, fora isso, 2020 está cheio de lançamentos. Fala pra gente qual que é o que você mais espera, porque ainda tem 355, aquele filme meio estranho das mulheres de espionagem que parece péssimo. In the Heights, que vai ser a adaptação do Lin-Manuel Miranda.
In the Heights, vai ser demais In the Heights.
Vai ter Top Gun.
Vai ter Top Gun.
Vai ter o filme do Elvis, do Baz Luhrmann.
Vai ter West Side Story.
Vai ter West Side
com
Story.
Com o Ansel Elgort.
Ai, eu tô com um pouco de preguiça.
Nossa, muito preguiça também. Get Back. Let's Get Back.
Ah, oh, come on! Não, peraí. Então vamos parar esse minuto aqui, porque 2021 vai trazer o filme do Peter Jackson dos Beatles, que foi um dos melhores lançamentos de 2020, diga-se de passagem. Foi o sneak peek que o Peter Jackson lançou dos Beatles, que eu chorei que nem uma boba. Eu quero muito ver esse filme. Vai ter Space Jam 2.
Vai ter Tom e Jerry.
Vai ter Tom e Jerry. Esse é o filme que você mais espera de 2021.
Nossa, com certeza.
Eu também. Nossa, Tom e Jerry vai ser tudo.
Com Chloe Grace Moretz. Não, mas Space Jam eu tô bem empolgada, porque eu adorava o primeiro Space Jam. E vai ser com o LeBron James, então tudo indica que vai ser legal. Ah, e outra coisa de Tom e Jerry e Space Jam é que eu acho legal que eles estejam fazendo esses filmes com desenho de novo.
Eu também.
Com humanos e desenhos.
Eu também. Eu, inclusive... eu preciso parar de falar inclusive. Eu peço perdão a todos os fãs de Christmas Prepotentes. Eu tô trabalhando nisso.
Inclusive, a gente queria lançar um desafio, né? De que você pode ouvir um episódio de Críticas Prepotentes e tomar um short toda vez que a gente fala, inclusive.
Ai, desculpa. O que a gente tava falando e como eu posso conectar sem usar essa palavra? Space Jam e Tom e Jerry. Eu além vi disso, o trailer de Tom e Jerry e acho que deve ser bem ruim. Mas admirei, eu achei fofo. É. Eu falei que inocente e puro,
eu
sabe?
Achei que vai ser
dei
ruim.
Crédito.
Eu achei que vai ser ruim pra adulto e muito legal pra criança.
Ai, tomara, que é sabe? O que a gente quer que o mundo seja.
É, que Tom e Jerry seja, tipo, um filme exato. Que o seu pai vai ver, ele não gosta muito, mas a criança se diverte e não precisa ser um filme...
Você tem toda a razão.
Nossa, eu achei, tipo, ai, que legal, olha, vai ser um filme, tipo, num hotel, o Tom e Jerry vão ficar se caçando e as crianças vão adorar.
Ah, tomara. É. Então fica aqui o nosso veredito. Fica aqui que a gente acha que Tom e Jerry é a nossa aposta pra 2021. E é isso.
Vamos falar sobre outras coisas?
Mas você quer falar de outras coisas? Ah, a gente pode falar de outras coisas.
A gente pode falar de outras coisas.
Vamos falar de outras coisas. Vamos falar de Soul.
Soul.
Que filme?
Que filme? Soul, pra quem não sabe, é o novo lançamento da Pixar. Novo, né? Já tá no streaming há algum tempo, na Disney Plus. E é sobre uma história de um professor de jazz, de banda, de escola, que faz meio que considera que ele tem uma vida não muito bacana e ele tá sempre esperando uma chance dele despontar como um grande músico. E quando ele finalmente consegue essa chance, ele morre. E aí é toda a história da alma dele tentando voltar pra terra e se deparando com mil questões existenciais e todas essas coisas da Pixar que sempre fazem a gente chorar.
É muito, muito lindo e eu chorei bastante.
Eu também.
Jamie Foxx e Tina Fey.
Arrasando.
Mas... assim, eu achei lindo, lindo, lindo. Eu dou 5 ovos pra esse filme. Mas eu acho que ele me lembrou divertidamente e eu prefiro divertidamente.
Então, todo mundo... essa foi a coisa que eu ouvi de todo mundo e eu concordo. Eu não acho isso um problema.
Não,
tipo, eu acho legal eles falarem, meu, divertidamente deu tão certo, vamos
pior
fazer...
Pior que nem parece. Tipo, me lembra. Mas eu não consigo te explicar o porquê.
Eu acho que é porque tem coisas do subconsciente que são organizadas de forma burocrática...
parecida,
como se fosse humano,
ser.
E é tipo, tá, aquele era o cérebro, esse é o paraíso, entre aspas, onde as almas vêm. Então, tipo, tem similaridades, vai. É tipo, um tema meio de, tipo, trazer alguma concretude, é uma coisa muito abstrata. E ele me lembra muito... E eu acho Divertidamente mais inteligente, mais bem bolado e mais legal. Mas não deixe, tipo, Soul é tão bom quanto.
Eu acho que Soul seria perfeito se as aparições históricas fossem melhores. Sabe, toda vez que ela fala, ah, Madre Teresa, ou Abraham Lincoln, todo mundo tentou. E daí eles põem essas pequenas ceninhas mostrando. Eu acho que isso tinha tanto potencial da hora e não é tão legal. Tipo, não tem nenhuma piada muito boa nessas cenas. E eu acho que, meu, sei lá, gasta mais uns dias aí nessas cenas.
Pode ser.
Mas eu acho muito lindo, e o gato é lindo. A trilha sonora é linda. Que, aliás, é do Trent Reznor e do Eric Ross.
Que a gente falou no episódio sobre Mank.
Não, é muito lindo. Realmente, Soul é 10.
Soul é 10. É que ele só não é tão genial quanto Divertidamente, porque Divertidamente veio antes. E aí você sempre vai falar, mas Divertidamente, isso foi um pouco que eu ouvi das pessoas, e eu concordo.
Por outro lado, ele é mais importante.
Ele é mais importante.
Porque
a mensagem
é o protagonista é masculino negro. É. Protagonista masculino. Porque é um protagonista negro, primeiro da Pixar, isso é super bonito.
E eu acho a mensagem também mais poderosa de aproveitar a vida.
Então, uma coisa que eu achei legal que a minha irmãzinha falou, ela gostou mais de Soul do que Divertidamente, e ela me falou porque ela é perfeita. Ela achou Soul mais sutil. Oh. Eu falei, é mais sutil mesmo. Tipo, ele é um pouco mais poético do que direto, assim.
É, e verdade.
Eu acho isso bonito, é verdade isso.
É, Soul é demais.
É ótimo. Você assistiu O Céu da Meia-Noite?
Não assisti, mas tem
todo
me falado
mundo falando
bem.
Mal. Eu ouvi todo mundo falando mal e eu queria ver alguma pessoa que gostou, porque eu achei legal.
Então, na verdade, assim, eu conversei com uma pessoa que julga os filmes pelo final e aí falou, o filme tava indo bem até o final, então é ruim.
Não, tá errado. Quem é? O Rafa?
É.
Não, nada a ver. Eu acho que metade do filme é ótimo e metade é ruim. Tá. Porque ele é dividido em dois total, assim.
Entendi.
Mas assiste pra gente comentar.
Pra gente comentar.
Que mais? Eu comecei, por algum motivo, a assistir a série de The Purge, agora. É a série da... Eu não sei se em português chama Uma Noite do Crime ou se chama The Purge mesmo. Mas eu tô adorando. Tipo, sou uma defensora da franquia de The Purge, porque eu acho que é a franquia que tem o coração mais no lugar que eu já vi. Eu nunca vi uma franquia tão democrata na vida.
We did it, Joan. You're gonna be the next president of the United States.
Tipo, é sempre latinos e negros combatendo os ricos, que são claramente uma metáfora pra Make America Great Again. Eu acho The Purge muito lindo. E a série, pô, achei legal. Eu coloquei só pra assistir alguma coisa, ter uma coisa pra sempre assistir, sabe?
Uhum.
Recomendo, tem no Amazon Prime.
Muito bom. É, eu assisti um documentário também muito legal esses dias, que se chama Transhood, que é sobre crianças trans. Tá na HBO Go. Recomendo, porque tem histórias que... Ah, sei lá, sabe? Eu adoro documentários. E histórias de crianças que... Eles acompanharam essas crianças por 5 anos no processo de transição deles, delas. E é um insight muito bom do que significa você conviver com uma criança trans, ou ser uma criança trans, ou como que é esse processo. Então, eu recomendo pra quem tem curiosidade sobre esse tema.
Parece bom.
É ótimo.
É, quando é comentário do HBO, é sempre bom.
É, eles arrasam.
Eles arrasam. É isso?
É isso, acho que ficamos por aqui. Só pra concluir, feliz 2021 a todos. E nós fomos...
Júlia Sabaga.
E Magê Portolano. E esse episódio foi editado e sonorizado pelo Gabriel Serapicos.
Bye!
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 Bye!